Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. A nossa agenda de hoje são duas audições. A audição ao Sr. Diretor de Informação na rádio da RTP, Dr. José Alberto Carvalho, que já se encontra connosco, seguida depois da audição do Diretor de Programação também na Rádio e Televisão de Portugal, S.A., o Dr. José Manuel Fragoso. Eu, por causa desta sequência, como habitualmente, os deputados conhecem o figurino, tratando-se de uma audição que começa por ser uma audição na decorrência da obrigação estatutária da lei que aprova o estatuto da própria RTP, eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Diretor de Informação e depois seguir-se-á pelos termos habituais, começando pelo Partido Socialista e depois por ordem decrescente, as questões a colocar ao Sr. Diretor da Informação. Pedia aos Srs. Deputados, como habitualmente, para tentarem conter dentro das regras habituais de funcionamento para nós cumprirmos o nosso horário da parte da tarde. Agradeço a presença ao Dr. José Alberto Carvalho, a quem de imediato dou a palavra para fazer uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É a minha primeira experiência nesta circunstância, portanto, não sei se vou cometer alguma imprudência ou dizer algo de politicamente incorreto, mas não querendo antecipar algumas das perguntas que seguramente terão para fazer, não me irei alongar sobre alguns dos assuntos que imagino poderão ser alvo da nossa conversa, mas gostava, se me é permitido, de fazer uma consideração prévia sobre a minha vinda aqui, uma vez que ela decorre ao abrigo da lei que emanou desta Câmara e, como tal, deve ser respeitada e cumprida, e é isso que acontecerá em todas as circunstâncias. Tendo dito isto, penso também que o Parlamento é a Casa da Liberdade e não ficaria bem com a minha consciência se não vos transmitisse aquilo que profissionalmente sinto ao ser intimado, isto não tem nenhuma conotação, em vir aqui com força legal, uma vez que não consigo escrutinar com antecipação que tipo de conversas é que podemos estabelecer, uma vez que política não é propriamente o meu forte e jornalismo também não será o melhor fórum. E, portanto, a circunstância desta audição parlamentar estar prevista na lei e também nos estatutos da empresa é algo que me transcende, mas com o qual eu, em consciência, não encontro grande justificação. E gostava de transmitir este ponto prévio. Estando, obviamente, à disposição para tentar responder a todas as perguntas, mesmo as que forem mais difíceis, espero assim ter resposta para elas. Provavelmente não iria ocupar mais do meu tempo de intervenção inicial. Estou sujeito às perguntas. Posso, se for necessário, se for útil para o debate, Sr. Presidente, elencar algumas das prioridades que considero importantes para a direção de informação da IRTP ao longo dos próximos tempos, mas não sei se isso vai ao encontro das pretensões dos Srs. Deputados.
Eu penso que sim, porque tratando-se, como referiu, de uma obrigação legal, na sequência, anualmente, os responsáveis pela informação e programação do Serviço Público de Televisão serem ouvidos no Parlamento, era sobremaneira importante para os Srs. Deputados, no início desta audição, se o Sr. Diretor pudesse fazer, digamos, um pouco a explanação daquilo que é a orientação que, na sua direção, pretende imprimir ao Serviço Público de Televisão.
Muito bem, muito obrigado. Neste momento é motivo de orgulho poder dirigir uma redação e uma direção de informação como a da RTP. Nos tempos que correm de grande competitividade comercial, de grande concorrência de mercado, de grande disputa pelo mercado das notícias e de grandes alterações nos comportamentos do público ou dos públicos em relação aos médias e às notícias, o que acontece e o que se verifica cada vez com mais nitidez, diria eu, é que, por força das obrigações que decorrem da lei e da regulação, o operador público de televisão, no caso português, tem de ser e parecer sério. E, objetivamente, é o que ele consegue ser na maior parte das situações. E, portanto, o elevadíssimo escrutínio que impende sobre a RTP, nomeadamente sobre a sua informação, que obedece a enquadramentos legais e que responde perante um conjunto de mais de uma dezena de enquadramentos legais e de entidades, desde a Constituição da República ao Estatuto do Jornalista, aos Conselhos de Opinião e de Redação, que no caso da RTP funciona, ao Provedor do Telespectador, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, à Comissão Nacional de Eleições em período eleitoral, aos tribunais, à opinião pública e à opinião publicada, torna o jornalismo da RTP mais imune a fraquezas concorrenciais. E, portanto, é motivo de orgulho, como eu dizia, poder fazer isso, poder dirigir uma redação e uma direção de informação como aquela que conta neste momento a RTP, onde temos, coisa que, salvo erro, nunca aconteceu, onde temos neste momento em antena programas de informação que cobrem todos os géneros jornalísticos. Programas diários de informação, entrevista, reportagem, debate, programas de opinião, cobrindo todo o espectro do género jornalístico num quadro de programação que eu trouxe umas cópias, talvez possa ser útil para os senhores deputados. Enfim, não trouxe em número suficiente, mas poderei deixar aqui ao senhor Presidente Marcos Guedes, onde tenho apontados todos os programas de informação que são da responsabilidade da Direção de Informação e os canais onde eles são emitidos, incluindo as repetições nos canais internacionais e nos canais de cabo. É uma lista exaustiva, que começa por 6 horas e meia de produção própria no principal canal generalista da RTP, a RTP1, que passa por 8 horas e meia de noticiários por dia na RTPN, que passa por programas destinados a públicos diversos nos canais RTP África, RTP Internacional e RTP2, com uma grande visibilidade também em novas plataformas de distribuição de informação, nomeadamente a RTP Mobile, que é o nosso canal de telemóveis, e na internet. Deixo aqui essa lista com o Sr. Presidente. Portanto, com esta grelha de programação atual, não é muito fácil alargar a cobertura da Direção de Informação da RTP, uma vez que nós já cobrimos todos os géneros, como disse. Há, no entanto, sempre muito trabalho a fazer. As notícias têm esta característica estimulante de serem dinâmicas e não se repetirem, e, portanto, nos obrigarem permanentemente a refletir sobre aquilo que fazemos. E, desse ponto de vista, as prioridades... E depois há grandes acontecimentos. Enfim, este ano temos uma série de desafios pela frente. Alguns deles de ordem política, outros de ordem desportiva, que exigem um grande compromisso e um grande empenho por parte dos profissionais da RTP. O Europeu de Futebol 2008, em que pela primeira vez o operador público de televisão não tem direito a qualquer tipo de acesso à informação, o que é inédito na história deste operador de televisão. Não há sequer aquela figura que é consagrada pela legislação portuguesa do acesso à informação, do direito à informação, e, portanto, vai ser uma cobertura feita com alguma dificuldade. Mas temos os Jogos Olímpicos de Pequim, durante o mês de agosto, e temos tido já ao longo do ano, e teremos até ao fim do ano, diversos acontecimentos de ordem política internacional que vão merecer a nossa atenção especial, nomeadamente as eleições em Angola e as eleições nos Estados Unidos da América em novembro. Para além daquilo que decorre, como se sabe, da agenda política interna e que merece, como sempre, a nossa especial atenção. Mas do ponto de vista de planos para este ano, a minha principal concentração, se me é permitida a expressão, é em algo que eu considero absolutamente necessário, apesar de invisível para o espectador, mas que eu acredito acabará por se refletir num melhor trabalho e num melhor desempenho dos profissionais de informação da RTP, que é numa reorganização da redação, que foi crescendo ao longo dos últimos anos através de modelos de organização que eu considero obsoletos hoje em dia, que não respondem às necessidades, quer das pessoas, quer do próprio circuito que as notícias têm hoje em dia. Apesar de ser difícil, como eu disse, alargar a oferta informativa, temos a previsão disso acontecer e já muito brevemente, alargando o espaço de reportagem na RTP em sinal aberto no Canal 1, com a introdução de um novo programa de médias reportagens que se preocupe com o quotidiano das pessoas. Está em curso um processo de reformulação cenográfica e estética e a adaptação de conceitos de cenografia virtual para programas de informação. Temos algumas adaptações em curso, sobretudo ao nível do equipamento, porque a evolução tecnológica tem sido avassaladora e torna obsoletos muitos dos mecanismos que temos hoje em dia ao serviço. E temos como objetivo estratégico também, e de certa forma integrado nesta reorganização da redação de que falei, incluirmos a redação multimédia na redação geral da RTP, desagregando-a do gueto em que tradicionalmente estas estruturas profissionais são empurradas quando emergem num órgão de informação que já tem a sua história, o seu percurso. É o que acontece num jornal com a redação multimédia, acontece na rádio com a redação multimédia, acontece também na televisão com a redação multimédia. Há uma primeira tendência que é colocá-las num gueto. Mas a verdade é que os ciclos de consumo de informação por parte dos cidadãos hoje em dia é muito mais próximo daquilo que a internet oferece do que os ciclos que a televisão oferece. E é fundamental, do meu ponto de vista, nós, com a capacidade de angariação de notícias e de informação que temos, conseguirmos disponibilizá-la mais depressa e melhor aos cidadãos que a procurem através da internet. Isso implica esta reorganização interna e o vencer também de algumas resistências e tabus profissionais que são inevitáveis. Se o ano correr bem, gostaria muito de ser possível até ao fim do ano criar uma figura que não gostaria muito de chamar provedor por razões que me dispenso de comentar, mas porque é uma expressão que está, sobretudo, muito, corre o risco de sonar muito banalizada e não é essa a intenção, mas de haver alguém que ajude a redação da RTP a refletir e a ajudar a respeitar mais a língua portuguesa, sobretudo numa fase de mudança como esta que decorre da assinatura e ratificação do acordo ortográfico. Vai ser um enorme desafio para os órgãos de informação. É mais para os jornais, obviamente, porque aí a palavra aparece escrita, mas com as lógicas de informação vigentes hoje em dia na televisão, muita da informação também é escrita e ela é apreendida em larga medida pelos espectadores através dessa forma e, portanto, parece-me fundamental conseguirmos garantir condições internas para assegurar essa migração, essa evolução e o respeito pelo acordo ortográfico e, ao mesmo tempo, demonstrar aos cidadãos que a RTP se preocupa com o património comum, que é a língua portuguesa, tentando reduzir ao mínimo possível os erros e as falhas, e já agora também fazer alguma pedagogia, porque é muito frequente no nosso espaço público haver grafias diferentes para as mesmas palavras, que um jornal escreve de uma maneira, outro escreve de outra, uma televisão escreve de uma maneira, outra escreve de outra. Isto lança alguma confusão e significa a pouca coerência que aparentemente este património comum que é a língua pode ter para estas empresas. Gostava que isso fosse possível, não me posso ainda comprometer em absoluto, mas é uma preocupação que está nos nossos horizontes. E em síntese, penso que é isto.
Muito obrigado. Eu vou passar então agora a palavra para os senhores deputados, pedindo aos senhores deputados para que consigam formular as suas perguntas dentro, digamos, de um período de 5 minutos, a seguir a cada uma das quais darei sempre a palavra ao Dr. José Alberto Carvalho para fazer, para dar os esclarecimentos solicitados. Começando naturalmente pelo Sr. Deputado Arons Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria em primeiro lugar cumprimentar o Diretor de Informação da RTP e saudá-lo. E vou tentar ser sintético, abordarei 5 temas e farei 2 perguntas. O primeiro tema é para dizer o seguinte, eu creio que esta sessão, como outras que com o diretor de programas, se inserem num conjunto de audições que o Parlamento faz, como Casa da Liberdade, como muito bem disse, digamos, não para influenciar o conteúdo da informação da programação da RTP, mas para, digamos, dar visibilidade e dar transparência à forma como os deputados, enquanto representantes do país, e como os diretores de informação e programas da RTP, abordam o tema da televisão, do serviço público que prestam. Portanto, é nesse contexto, penso eu, que se insere esta reunião. Embora não tenhamos ilusões, esta reunião foi convocada tendo como ponto fundamental a questão do relatório da entidade reguladora. E é sobre isso que eu queria falar um pouco. Eu penso que esse relatório tem, naturalmente, matérias que são importantes, que são relevantes, que devem ser discutidas e devem ser analisadas, e estou certo que a RTP foi, aliás, a primeira entidade a tomar a devida conta daquilo que ali aparece dito. Mas o relatório serviu também para um alarido absolutamente injustificado e para uma dramatização perfeitamente artificial dos resultados que proporcionou esse estudo. Eu creio que é incontestável para qualquer observador independente que a RTP tem hoje uma informação isenta, independente, plural, profissional, ou seja, quem comanda são de facto os profissionais da RTP com total independência. E estes adjetivos, estes qualificativos que eu enuncio, têm depois uma resposta. O telejornal é líder de audiências, e quando há grandes programas de informação, nas noites eleitorais, por exemplo, a RTP ganha sistematicamente no campeonato importante da opinião pública. Isso não deve ser esquecido. É claro que não ignoro que há ou que houve uma violenta campanha contra a RTP, que tem a ver com, sobretudo feita pelo principal partido da oposição, com dois objetivos claros. No primeiro objetivo, porque o PSD se convenceu que com essa campanha conseguiria mais umas migalhas de tempo de antena, mais um aparecimento ou dois ou três no telejornal, convencido que está que os profissionais da RTP cedem perante esse tipo de pressões. E a segunda razão, porque o PSD vive numa situação de grande dificuldade interna, e ter um inimigo externo como a televisão pública é sempre importante para unir as hostes. E além disso, esta questão, esta campanha que foi feita pelo PSD contra a RTP, inseria-se numa campanha mais vasta sobre a chamada claustrofobia democrática. Dizia-se há algum tempo que havia variedíssimos testemunhos e razões para que se pudesse dizer que havia em Portugal um clima de violação ou de limitação grave da liberdade de informação. Eu enuncio isto e, ao mesmo tempo, diria muito rapidamente o seguinte. Na semana passada foram divulgados internacionalmente dois relatórios de organizações internacionais sobre a liberdade de imprensa no mundo inteiro. A Lusa deu informação sobre o primeiro, da Freedom House, embora tivesse tido, a meu ver, a desastrosa ideia de nunca referir em que lugar, dizia que Portugal tinha descido, mas nunca disse em que lugar é que Portugal passou a estar nesse ranking internacional. E, lamentavelmente, não houve nenhum jornal, nenhum órgão de comunicação que tivesse, digamos, substituído esse lapso da agência Lusa. A verdade é que eu fui ver, e Portugal passou do 12º lugar para o 16º lugar. Sendo certo que em 2004 estava no 18º lugar e, portanto, em 2007 no 12º. Além disso, as explicações dadas no relatório da Freedom House testemunham que a pessoa que fez o relatório não sabe o que foi aprovado no Estatuto do Jornalista, nem sabe aquilo que, de facto, estava incluído no Estatuto do Jornalista. Depois apareceu o relatório do Repórter Sem Fronteiras, que considera Portugal em 8º lugar nos 10 países do mundo com mais liberdade da comunicação social. E mantém precisamente a classificação do ano passado. E o que é espantoso nesta matéria, houve vários jornais que publicaram isto, com algum destaque, o jornal que em Portugal mais duramente criticou o governo e o Parlamento pela aprovação do Estatuto do Jornalista, foi precisamente o jornal público, que omitiu completamente, embora tivesse falado da liberdade de imprensa na Birmânia, da liberdade de imprensa na Coreia do Sul, da liberdade de imprensa em Cuba, mas nem uma linha sobre o 8º lugar de Portugal nesse ranking. Por alguma razão provavelmente porque o diretor continua ilegalmente a exercer a sua profissão. mas deixamos esta campanha contra a LTP e contra a chamada alegada falta de verdade ou falta de liberdade na comunicação social em Portugal para me cingir à informação da LTP. A meu ver, nem em tudo está correto na informação da LTP, como é evidente. Aliás, não é possível. E eu deixaria, por exemplo, um caso, a meu ver, sintomático, que eu próprio presenciei e que me profundamente desagradou. Foi uma situação que eu verifiquei num telejornal à hora do almoço, com uma reportagem em direto, aliás, talvez idêntica à de vários outros órgãos de comunicação social, no dia em que, no chamado caso Esmeralda, no dia em que era suposto ter havido um encontro entre o pai adotivo e o pai biológico com a criança. Eu nem me refiro à gravidade que é a comunicação social estar presente ou ser chamada a acompanhar uma situação destas. Eu refiro-me ao facto de RTP ter acompanhado isto com uma jornalista em direto que dizia com um ar muito exaltado que apontava onde é que estava o carro deste e o carro daquele, e isto durante largos minutos. Eu penso que o serviço público tem de ter uma qualidade que é muito diferente deste tipo de informação, deste tipo de sensacionalismo. As duas perguntas para terminar. A primeira pergunta é a seguinte. O PSD, por razões da sua vida interna, tem tido uma natural visibilidade nestas últimas semanas, ou seja, se nós medirmos os tempos de antena dos telejornais consagrados ao PSD, é lógico que o PSD neste momento tem um tempo de antena muito superior aos outros partidos. E em programas informativos da RTP já vi pelo menos dois candidatos a líderes serem entrevistados. Ou seja, se a entidade reguladora fizer agora, ou fizer daqui a alguns meses, uma contabilização dos tempos de antena dos diferentes partidos, é evidente que o PSD terá um tempo de antena exorbitante. Ora bem, aplicando à letra aquilo que é suposto a entidade reguladora, ou se diz que a entidade reguladora decidiu, e não é isso que ela não é esse o critério que ela própria utilizou, mas segundo a leitura que eu vi feita pela oposição, isto significa que a RTP terá no futuro de corrigir essa sobrevalorização do tempo de antena do PSD agora. Isto é, por esse prisma que o próprio PSD introduziu neste debate, eleito o líder, depois tem que haver um período para compensar em que o PSD desaparece. Ou seja, eu acho isto perfeitamente ridículo e o PSD, ao dizer o que disse, devia-se ter visto na altura ao espelho. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Ou seja, será que o PSD no futuro, será que haverá alguma preocupação da RTP em equilibrar os tempos e com isso o PSD desaparecerá dos telejornais para compensar a sobrevalorização que agora tem? Segunda questão, tem a ver com os telejornais. Há muitas pessoas que dizem, porventura com razão, que a informação da RTP está demasiado centrada nos grandes centros urbanos. Em Lisboa, nos telejornais das 20, no Porto ou no norte do país, eventualmente, no telejornal da hora do almoço. Isto quando a RTP tem, desde há vários anos, um conjunto de delegações e centros regionais espalhados pelo país inteiro que lhe permitem ter uma cobertura muito mais atenta aos problemas das regiões do que as concorrência, do que os operadores privados. Em todo caso, dá-me ideia, enfim, não sou um espectador atentíssimo do telejornal, não tenho qualquer estudo sobre esta matéria, mas empiricamente dá-me ideia que a RTP, porventura, não aproveitará suficientemente nos seus principais noticiários, não aproveitará suficientemente o contributo que lhe pode ser dado pelos centros regionais e pelas delegações que têm espalhadas pelo país. Mas gostava de ouvir, obviamente, a sua posição.
Muito obrigado. Espero ter tomado nota das questões. Começando talvez aqui pelo caso Esmeralda, e é a primeira vez que eu digo este nome. O telejornal da RTP nunca, ao contrário de outros órgãos de informação, nunca mencionou este nome nos seus programas de informação. Nem este nem outro. Para nós é o caso da menina de Torres Novas. E, portanto, isto demonstra como algumas, nem tudo está correto, é verdade. Todos os dias nós identificamos problemas, todos os dias cometemos erros, mas sempre que os detectamos, tentamos ponderar sobre eles, tentamos meditar sobre eles e refletimos. Dou-lhe um exemplo ainda mais recente. Ontem tive uma troca de mensagens com um jornalista da RTP, porque, por causa de uma situação semelhante, a propósito de uma menina russa, que tem havido, em relação à qual tem havido um problema também de tutela no Porto. E faço questão que não se diga também o nome dela, porque isso é irrelevante. ela chamar-se Catarina, Joana, Paula, Maria, é completamente irrelevante para a percepção da história. E, portanto, sempre que isso acontece, não é necessário pronunciar o nome dela. Em relação a esse direto, aquilo que que mencionou e que também foi discutido internamente, é que a percepção de aquilo que resulta como sensação daquele direto é algo que não corresponde ao conteúdo dele. E o conteúdo dele foi a preocupação com a ocultação da criança. O nosso câmara ficou propositadamente afastado em relação ao automóvel. Também não me parece normal, se me permite o comentário, que um tribunal marque e anuncie publicamente aquela reunião e que aquilo se faça num descampado onde estão os jornalistas e os fotógrafos todos a correr atrás dos envolvidos. Acho que devia ter havido algum recato naquela, por parte do tribunal. No tratamento daquele caso, isso não aconteceu. O nosso câmara ficou propositadamente para trás, ocultou a criança. Pedimos inclusivamente a pessoas que estavam populares, eu tive esta conversa com a repórter que o fez, a populares que estavam ali para se colocarem à frente da nossa câmara para impedir a visão do carro. Portanto, a sensação que resulta do direto é uma, o conteúdo é outro. E essa sensação também resulta porque houve ali um certo ar ofegante correr de um lado para o outro, porque primeiro o carro esteve parado 20 minutos ou um quarto de hora numa porta do tribunal, com curiosos à volta, jornalistas, fotógrafos. Houve jornais que publicaram fotografias de grande plano de parte do rosto da criança no dia seguinte, o que não aconteceu na RTP, e depois acabou por haver uma outra ordem e o carro acabou por entrar pelas traseiras e houve ali um momento de corrida de um lado para o outro. Mas, como eu digo, o conteúdo, e vale a pena ser observado, o conteúdo não corresponde à sensação que se retira desse direto. Em relação à questão dos centros urbanos, se o telejornal se preocupa com Lisboa e o Jornal da Tarde com o Porto, infelizmente, digo eu, em alguns casos, a análise fina das audiências dos programas de informação da RTP não permite chegar a essa conclusão. Era bom que nos aproximássemos mais de algumas regiões em alguns programas. Mas respondendo concretamente à pergunta sobre o contributo que as delegações regionais têm para a informação da RTP, a verdade é que a RTP é o único canal que em sinal aberto emite, em sinal aberto ou fechado, não há outro programa do género, emite com periodicidade diária um programa dedicado, elaborado e dedicado às regiões do país, que é feito com contributos exclusivos das delegações regionais da RTP, chamado Portugal em Direto, entre as 18 e as 19 horas, sensivelmente, e que consegue pôr no ar, apesar de nem sempre a dotação dos centros regionais de informação estar completa por diversas razões. Há alguns em que isso é mais difícil do que noutros, mas tem-se conseguido fazer e o programa está no ar e com bons resultados e com boa aceitação das pessoas. Depois a RTP, sendo essa uma área em relação à qual eu já não tenho competência para me pronunciar, mas temos tendência muitas vezes para ignorar as regiões autónomas dos Açores e da Madeira quando se fala das regiões, há um canal de televisão próprio para cada uma destas regiões autónomas que desempenha o seu papel e que tem os seus responsáveis para prestar esclarecimentos sobre eles. Sobre a questão do relatório de entidade reguladora, que talvez seja um dos o filé mignon da nossa conversa, se me é permitida a expressão. Talvez eu possa explicar aqui qual é que é o meu pensamento. Eu já o disse, já o transmiti várias vezes, inclusive a alguns dos presentes, ao deputado Agostinho Branquinho, com quem tive a oportunidade de ter uma reunião de trabalho. A RTP concorda com a monitorização. Aliás, a RTP está satisfeita com o resultado da monitorização. Qual é esse resultado? É terem desaparecido, por exemplo, do nosso dia-a-dia, queixas pequenas, por vezes até mesquinhas, sobre o alegado não compromisso, alegado esquecimento, a não cobertura, porque o meu congresso teve mais uma câmara que o teu. Esse tipo de queixas desapareceu porque há uma monitorização em contínuo da atividade da RTP e há a interiorização de que o princípio do contraditório e que o equilíbrio e a isenção da RTP se deve medir ao longo do tempo e não circunstanciadamente ponto a ponto. Portanto, isso é positivo para a atividade da RTP. Libertou-nos da responsabilidade e do trabalho de ter que responder sistematicamente a pequenas queixas que, na esmagadora maioria das situações, davam em nada. Portanto, ocupavam de trabalho muita gente, desde a entidade reguladora até aos serviços internos da RTP e aos seus diretores. O que aconteceu em relação, ou o que acontece em relação a este modelo de avaliação do pluralismo político ou partidário é que nas reuniões de trabalho que houve entre a direção da RTP, de que eu fazia parte, e a entidade reguladora, foi acordado um princípio geral que foi o único que foi aceito e discutido, que era este, todos conhecem, que do período em análise, e observando apenas as peças, as matérias de caráter político ou partidário, resultasse o seguinte resultado. 50% desse material ter como protagonistas o governo ou o partido da maioria, 48% para a oposição parlamentar e 2% para a oposição extraparlamentar. Esta foi a única regra que foi acordada entre a entidade reguladora e a direção da RTP. A primeira vez que eu soube e vi que havia critérios diferenciados, individualizados para cada força partidária, decorrentes da expressividade eleitoral obtida nas últimas legislativas, foi no dia em que recebi o relatório da ERC que tenho aqui. Eu não sabia que havia uma cota para cada partido. E não concordo. Isso é evidente que já o disse várias vezes e insisto, não concordo. Não concordo por todas as razões e mais algumas. E primeiro, a observação de cotas impede-me de cumprir com rigor e consciência o estatuto profissional de jornalista a que eu estou obrigado a cumprir, nomeadamente os seus três primeiros artigos, e observando e respondendo diretamente a uma pergunta que me colocou, se é preocupação com equilibrar os tempos, esse não é, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, um critério jornalístico. Não é. Não pode ser. Em nenhuma circunstância pode ser um critério jornalístico. E, desse ponto de vista, se eu for levado a preocupar-me, ainda que inconscientemente ou conscientemente, com a necessidade de equilibrar os tempos dedicados a uma determinada força política, que não decorra exclusivamente do interesse e relevância das suas posições para a vida política nacional e para o país e para os portugueses, eu corro o risco de, no limite, ao tomar uma decisão contrária ao meu sentido editorial e à minha ponderação objetiva das circunstâncias, eu corro o risco de, no limite, estar a violar a cláusula quinta em que me concede a cláusula de consciência. Portanto, acho inaceitável. Eu não posso chegar à conclusão de que, agora como estamos em maio e o PSD, como de repente tem uma luta interna pela liderança interessante e importante do ponto de vista político, sem dúvida, mas como eu já excedi em 20% a cota do PSD, agora vou acompanhar isto até às eleições e a partir do momento em que for eleito o líder eu não dou mais nada sobre o PSD porque já excedi a cota. Não posso fazer isto? Não devo? E o mesmo se aplica em relação a qualquer outro. Isto é falo do PSD porque é a atualidade que o impõe. Como poderei falar de qualquer outro partido. Depois, a RTP não deve ajudar os partidos a preencher a sua agenda política. Isso é uma responsabilidade dos partidos. Se os partidos não atuam, a responsabilidade é dos partidos. Não deve ser a RTP. De resto, se me permitem, eu tomei a liberdade de fazer um levantamento interno, que penso que, apesar de tudo, tem um pouco a ver com esta conversa, ainda que marginal e lateralmente. Como estarão todos recordados, houve um grande uma grande exaltação política, sobretudo, há cerca de um ano e meio, quando a RTP, na altura, tentou alterar os horários de emissão dos tempos de antena. Eu não quero ressuscitar essa conversa, mas serve aqui apenas a título de exemplo. Houve um consenso obtido muito rapidamente entre todas as forças políticas para que se fixasse na lei que os tempos de antena passariam a ser emitidos imediatamente antes do serviço informativo de maior audiência do principal canal generalista da concessionária de serviço público, da RTP1. Ora bem, isto foi no início de 2007 e o que é que se verifica olhando para a distribuição dos tempos de antena de 2007? Que houve partidos que os utilizaram, de acordo com a distribuição de tempos prevista na lei, e que o utilizaram integralmente. Houve um partido com assento parlamentar que não usou nenhum minuto daqueles a que tinha direito, que foi CDS-PP. O PSD tinha direito a 89 minutos de tempo de antena, utilizou apenas 29 minutos e 20 segundos. O Partido Socialista tinha direito a 70 minutos e 30 segundos, utilizou apenas 22 minutos e 10 segundos. E houve partidos sem representação parlamentar que não utilizaram qualquer um destes tempos de antena que a lei lhes concede e que obriga a RTP a emitir sem qualquer tipo de questão. Portanto, se o problema é tempo de antena dos partidos, eu penso que está aqui uma resposta evidente. Se um partido que não tem representação parlamentar, por exemplo, para não pronunciar sobre os outros, não tem nada para dizer aos cidadãos portugueses nos tempos de antena que estão legalmente atribuídos, como é que eu vou conseguir convencer algum dirigente desse partido a pronunciar-se sobre algum facto relevante da vida pública nacional? Porquê é que eu lhe hei de ir perguntar alguma coisa, se ele não tem nada para dizer? É que esta pergunta é uma pergunta jornalística. Isto não é uma questão, isto não é política. Não é? E, portanto, está aqui uma parte da resposta. Enfim, poderei ainda desenvolver um pouco mais o meu raciocínio sobre o relatório de entidade reguladora. Até porque, como eu digo, eu concordo com a monitorização porque ela é benéfica para a RTP, é boa para o exercício de transparência que deve existir entre o concessionário do serviço público e a opinião pública. O que a mim me incomoda pessoal e profissionalmente, enquanto diretor de informação da RTP, é, vou ser franco, algum oportunismo que senti em algumas reações que houve sobre este relatório, que é algo que me ultrapassa. A incapacidade de se elogiar algo que é de todos, como é a RTP, tem a dificuldade e a debilidade das coisas grandes. Como é muito grande, e como há de sempre haver alguém para defender, mas depois nunca ninguém defende, não é? E no meio disto, lá vai a competência profissional e a honra profissional de centenas de pessoas, como é o caso. Este relatório, em relação ao qual, e à sua metodologia, eu não tenho nenhum comentário a fazer, identifica, no entanto, apenas como atores políticos os partidos. E isso parece-me extremamente redutor. Não tenho nenhum problema que se analise qual é que é a distribuição de tempo ou a análise de conteúdo, inclusive, é que possa ser feita por parte da RTP a cada um dos partidos políticos. Isso não me levanta nenhum problema. Aliás, não há atividade mais transparente do que esta. Ela está nos nossos televisores em casa todos os dias. Portanto, mesmo que eu queira dizer uma coisa que não corresponde à verdade, a verdade é aquilo que está no ar. E, portanto, em relação a isso, eu não posso fazer nada. Agora, parece-me que é uma leitura muito redutora. Porque se eu vos mostrasse, eu trouxe essas imagens, não podemos fazê-lo, mas enfim, também era um exercício apenas exemplar. Se eu mostrasse nesta sala as imagens que nós transmitimos do dia 8 de março, dos cerca de 100 mil professores nas ruas de Lisboa, aquilo era o quê? Entrava aonde? Para efeitos deste relatório. E aquilo foi o quê? Aquela manifestação, a maior manifestação de sempre de uma classe profissional em Portugal, foi um exercício de oposição ao governo. Parece-me a mim, do ponto de vista da leitura política. Para efeitos deste relatório não entrava em lado nenhum. Não interessa que eu tenha estado em direto do Terreiro do Paço, do Marquês de Pombal, que tinha transmitido as intervenções, seja de quem for, porque isso não contava para nada. Ou seja, vamos fazer este exercício e peço que me acompanhe neste exercício muito simples. Sublinhando, por exemplo, que ao longo do processo negocial para aplicar o modelo de avaliação aos professores, as negociações eram com quem? Eram entre o Ministério da Educação e os sindicatos. Os interlocutores eram estes, não eram outros. Não era entre o Ministério da Educação e os partidos da oposição. Era entre o Ministério e os sindicatos. E, portanto, vamos imaginar que num dia, ao longo das negociações, a Ministra da Educação produz uma afirmação que demora de 45 segundos e em que diz que o modelo de avaliação é mesmo para aplicar, independentemente dos protestos, porque isto é vantajoso para o país e os professores têm que perceber isto e aquilo e aquilo. E isto demora 45 segundos. Vamos imaginar, para efeitos de exercício académico e meramente académico, que nesse dia, logo a seguir, a RTP foi ouvir um dirigente da FENPROF, ou de um outro sindicato qualquer, que contesta ponto por ponto todas as palavras da ministra e que demora também 45 segundos a responder a ela. Verdade estatística, a RTP beneficiou o governo em 45 segundos. Não é? Porque os 45 segundos da ministra entram diretamente para a conta do governo e do partido da maioria. Verdade jornalística. Contraditório absoluto, levado aqui ao absurdo de ser tempo igual para cada uma das posições. E isto não está refletido no relatório. A inexistência de análise em relação a outros atores sociais que também fazem política. Houve, aliás, um Ministro da Saúde que se demitiu em dezembro, tanto quanto foi percebido e comentado pelos analistas, não foi tanto pela intervenção da oposição, mas muito por força das manifestações de rua que foram desencadeadas com o processo de encerramento das urgências. E, portanto, há aqui uma série de agentes políticos que escapam ao espectro partidário, têm uma enorme relevância jornalística. Em muitos casos têm até mais relevância jornalística. E isso não está refletido neste relatório. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista profissional, eu não posso dizer outra coisa que não seja que seria absurdo seguir na íntegra este tipo de lógica em que a única coisa que conta é o resultado das últimas eleições legislativas. E, portanto, penso que devemos voltar a conversar sobre a matéria, a entidade reguladora e a RTP, e no caso dos outros operadores, se a ideia for alargar o modelo de monitorização aos outros operadores privados, que deverá haver aqui espaço para voltar a conversar sobre as matérias, sobre os parâmetros de avaliação, até porque, confesso poder estar enganado, mas daquilo que eu conheço, nos poucos outros países que fazem monitorização quantitativa das notícias, não conheço nenhum outro exemplo, mas como digo, admito estar enganado porque não é uma área que domine à exaustão, mas não conheço nenhum outro exemplo em que haja valores de referência para os quais deve tender um operador de televisão, ou um jornal, ou uma rádio. Há a monitorização dos tempos, sim. Há um modelo francês que estabelece uma regra bastante mais flexível do que esta que foi aplicada neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Está inscrito o Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por agradecer a presença não obrigada do Sr. Diretor de Informação da RTP, que também não foi a pedido dos deputados daqui da Comissão, que tem a seu cargo estas questões da comunicação social, mas foi na observância daquilo que é a legislação. Legislação esta que tem muitos anos. Portanto, nem sequer é uma novidade, nós hoje é uma novidade termos o jornalista José Alberto Carvalho enquanto diretor de informação da RTP. Mas não é nenhuma novidade termos cá o diretor de informação da RTP, são sempre bem-vindos. Podemos ter aqui uma troca de impressões mais viva, menos viva, mas são sempre bem-vindos. E permite-me discordar, apesar de gostaria também de, desde já, de dizer aos meus colegas, aos seus jornalistas, à senhora Presidente, o seguinte. Eu quero dizer que não concordo com algumas das coisas que o senhor Diretor da Informação da RTP aqui produziu, mas quero dizer que o senhor Diretor da Informação da RTP, José Alberto Carvalho, demonstrou aqui nesta comissão e tem vindo a demonstrar cabalmente ao longo dos últimos meses e numa própria reunião de trabalho que eu tive com ele, uma postura nova, não arrogante, de querer discutir as questões, mesmo quando nós nos chegamos ao fim com opiniões divergentes. Isso é que é o normal, o natural, e portanto eu julgo que isso é de salientar e é de louvar e quero lhe agradecer porque essa postura é a postura correta de todos nós. Não significa que no final a gente tenha que estar de acordo. Significa que nós podemos discutir as questões, podemos fazer o contraditório até das nossas opiniões e isso de uma forma salutar e sem arrogância. E eu quero lhe reconhecer essa qualidade, se me permite, não é? Esta ousadia e aqui, portanto, sublinhar esse seu estilo que eu julgo que vai beneficiar a RTP. Em segundo lugar, ainda tendo em linha de conta a questão que referiu, eu não concordo consigo no que diz respeito ao papel do Parlamento. Eu devo-lhe dizer que, em boa hora, eu não era deputado, não contribuí para essa visão, mas eu acho que em boa hora quer os deputados constituintes, quer os deputados que fizeram as primeiras leis onde se impunha que os diretores de informação da RTP viessem ao Parlamento, eu acho que o fizeram bem, com toda a sinceridade. Porque caso contrário, nós teríamos uma situação singular de ou a informação da RTP enquanto operador de serviço público não ter que prestar contas a nenhum dos poderes políticos, ou então ter que prestar contas ao governo. Eu julgo que para prestar contas ao governo já chega, já chegou. Todos os partidos políticos que estiveram no poder, nomeadamente o PS e o PSD, têm responsabilidades de algumas más práticas na gestão da RTP, como também temos algumas virtudes que já irei abordar sobre essa matéria. Mas julgo que o Parlamento é, de facto, o sítio indicado, ideal, para nós podermos fazer esta discussão. Então aqui o pluralismo, está aqui aquilo que o povo português escolheu para serem os seus representantes. Portanto, e é nessa perspectiva que eu julgo que é bom nós podermos fazer esta discussão aqui. Aliás, permita-me que me diga o seguinte, eu acho uma completa tontaria, despropositada, a atitude do sindicato de jornalistas. Completamente. Eu acho que é um desrespeito completo pelas leis da República, aquilo que eles disseram, e acho que, com toda a certeza que, quando vem aqui às vezes pedir para nós legislarmos num determinado sentido, eu terei a oportunidade de lhes perguntar se nós nessa matéria, então também não estaremos aqui a tentar, digamos, condicionar o pluralismo e a diversidade de opiniões na informação em Portugal. Dizer também, ainda como questão prévia, o seguinte. Eu percebo a intervenção do Sr. Deputado Arões de Carvalho. Eu tenho repetidamente dito que uma coisa é aquilo que eu, do ponto de vista pessoal, penso do Sr. Deputado Arões de Carvalho e a relação que tenho com ele. Outra coisa é a avaliação política que eu tenho que fazer da gestão do Partido Socialista na área da comunicação social. E o Sr. Deputado Arões de Carvalho, que esteve aqui hoje a falar, é de facto a imagem daquilo que foi a gestão do PS na comunicação social e que é a gestão do PS na comunicação social. Referir que a presença dos partidos políticos na informação do operador público de televisão com a metáfora de migalhas de tempos de antena é de facto uma maneira muito sui generis e que qualifica bem aquilo que é o pensamento político do Partido Socialista em relação à RTP. Mas agora, não era de todo, porque o Sr. Diretor de Informação colocou essa questão, de sabermos quem é que diz bem da RTP, quem é que diz mal da RTP, quem é que enterrou a RTP e quem é que salvou a RTP. E sobre essa matéria, vou repescar uma coisa que há pouco disse, que foi que ambos os partidos que têm liderado os governos em Portugal têm cartas, têm culpas de más práticas, da utilização de más práticas na gestão do dossiê da RTP. Mas aquilo que nós não podemos esquecer é que foi exatamente o último governo que o PSD liderou, que foi a RTP, que diagnosticou a situação, que identificou quais eram os problemas de natureza financeira que estavam a estrangular a RTP, e foi o PSD, na altura liderando o governo, que exatamente tomou um conjunto de medidas que permitiram salvar a RTP, salvá-la do ponto de vista financeiro, que foi o primeiro passo para que a RTP se afirmasse, de facto, como uma estação de referência, quer no jornalismo, quer na programação. E é bom que isto também fique aqui claro, porque eu julgo que esse percurso, e aqui também temos uma outra divergência, eu julgo que esse percurso de afirmação de independência, de afirmação de prestígio, de afirmação de contenção de custos, que a RTP começou a seguir e que durante 4 ou 5 anos seguiu, está hoje posta em causa. Essa é a minha opinião e é a opinião do meu partido. E, portanto, podemos discordar disso, mas eu julgo que esse caminho que permitiu salvar a RTP, que permitiu pôr a RTP novamente como um canal de referência dos portugueses, de facto hoje está com problemas e eu não quero ser profeta da desgraça. Não. Eu não sou profeta da desgraça, mas nós, infelizmente, vamos ver. Bom, dito isto, dizer ainda uma outra questão que me parece importante, que é o seguinte. Disse o Sr. Diretor da Informação que a RTP e a informação da RTP é a informação mais escrutinada do nosso país. É verdade, Sr. Diretor da Informação. Eu digo-lhe que a Marktest diz que a RTP deu mais tempo ao governo do que as privadas. Não sou eu que o digo, é Marco Teste. Quer dizer, não é o PSD, nem o deputado do PSD, é Marco Teste que o diz. Ou seja, que privilegia, ao contrário até... Já lá vamos. Não conseguimos fazer. Mas não sou eu que digo, portanto, é a Marco Teste. O provedor do telespectador da RTP, portanto, não sou eu, não é o PSD. É o provedor que diz que dispararam as queixas contra a RTP. Portanto, não, vamos lá ver, não é o PSD que diz. São as 5 mil queixas que o provedor registou contra aquilo que, porventura, a RTP faz. Mas também não é o PSD, é a Comissão de Trabalhadores da RTP que diz, assunto, numa carta dirigida aqui à Assembleia da República, condicionalismos deste ano, não é de há 10 anos atrás, não é da última governação socialista do Dr. Arões de Carvalho, é da atual governação socialista. Condicionalismos ao direito de liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e de informação da RTP. Não sou eu. É a Comissão de Trabalhadores da RTP em janeiro de 2008. E, portanto, e já lá vamos ao relatório da ERC, portanto, essas críticas não têm um único rosto. Têm muitos rostos. E também o PSD tem algumas razões de queixa da RTP. E, portanto, quando temos razões de queixa, obviamente que o dizemos com toda a frontalidade em relação a essa matéria. E a primeira pergunta, Sr. Diretor de Informação, que eu lhe gostaria de perguntar, é se o Sr. Diretor de Informação concorda com esta afirmação. A RTP é o órgão mais poderoso do país. Se o senhor se revê nesta afirmação, a RTP é o órgão de informação mais poderoso deste país. Gostava de ouvir a sua opinião sobre essa matéria. A segunda questão que eu lhe gostava de colocar tem a ver com a entidade... Sr. Presidente, eu sei, não farei mais nenhuma pergunta, ficarei-me pela primeira ronda. A segunda questão tem a ver exatamente com o relatório da ERC. O Sr. Diretor de Informação disse que só quando recebeu o relatório da ERC tomou conhecimento dos critérios. Eu não ponho em causa minimamente, até porque já nos vamos conhecendo e, portanto, tenho do senhor uma imagem, como lhe digo, de uma pessoa séria, isenta, não arrogante, e, portanto, não ponho isso em causa. Mas eu já agora, se me permite, e não leve isto a mal, mas eu ia ao site da ERC, fazia o print que lá está dos critérios sobre a avaliação do pluralismo político-partidário na televisão pública, que está lá desde maio de 2007, está agora, está, desde maio de 2007, sugiro a leitura da página 7, onde diz, claramente, oposição parlamentar, segundo os resultados eleitorais, 48% está lá. Portanto, o documento que eu tenho aqui é o documento que lá está. E foi o documento que, consensualmente, na reunião que estiveram os partidos políticos com assento parlamentar, todos nós demos o nosso agrema. Nessa reunião não esteve a Direção de Informação da RTP, e bem, porque era uma reunião com os partidos políticos com assento parlamentar. E dizer-lhe o seguinte, eu sei que quando nós estamos na dialética da discussão, nós às vezes procuramos sublinhar algumas coisas que nos parecem um bom argumento na coisa. E por saber isso, é que eu não lhe faço a malfeitoria de dizer que o senhor confunde tempos de antena dos partidos com o jornalismo informativo da RTP. É que tempos de antena dos partidos é uma coisa, e jornalismo na RTP, graças a Deus, é outra coisa bem diferente. Nos tempos de antena mandamos nós, os partidos. No jornalismo mandam os jornalistas, os editores, o diretor de informação... do diretor de informação. Nós não temos dúvidas nenhumas sobre essa matéria. E, senhor diretor de informação, sem pretendermos medir a régua e a esquadro, aquilo que é o tempo, conforme diz o relatório da ERC, aquilo que é o tempo nos serviços noticiosos de caráter político-partidário, em que os atores são os partidos políticos e o governo, senhor diretor de informação, de facto, o meu partido tem razões de queixa. É o partido que tem menos tempo nos telejornais que os outros partidos. Desculpem lá, em termos percentuais. Eu vou acabar, Sr. Presidente, vou acabar. Eu peço desculpa, vou acabar. Mas disse o senhor Diretor de Informação, aliás, também disse o deputado Arões de Carvalho, e com isto acabo. Eu tinha aqui mais duas perguntas, mas fica para uma próxima audiência. Com isto acabo que imaginemos que o PSD agora está nas diretas e tem uma luta e, portanto, tem mais tempo de antena, e se vamos ou não vamos compensar, e se vamos ou não vamos deixar de cobrir as atividades do PSD. Mas, ao ser Diretor de Informação, é que o ano passado, no período de análise, são 4 meses, 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Nesse período de análise, durante mês e meio, o PSD viu uma situação idêntica àquela que estamos a viver. E mesmo tendo vivido uma situação idêntica àquela que nós estamos a viver, durante mês e meio, o PSD é o partido que, percentualmente, menos se aproxima daquilo que são os critérios jornalísticos. E, portanto, era isso que eu gostava de saber. Peço desculpa, Sr. Presidente. As outras perguntas ficam para a próxima, porque eu já vi que o Sr. Diretor de Informação vai ter gosto em voltar cá mais vezes. Obrigado.
Senhor Deputado, dou a palavra ao Dr. José Alberto Carvalho.
Ora bem, se não foram duas perguntas, eu anotei pelo menos aqui umas 5. Deixe-me começar por esta última observação sobre o facto do período em análise no relatório de entidade reguladora ter abrangido também uma eleição direta para líder do PSD. Só que na altura envolvia 2 candidatos, esta até agora envolve 5, e convenhamos que o nível de debate... que o debate público que se instalou desta vez não é o mesmo que se instalou em agosto de setembro, não é o mesmo. Basta fazer uma recolha de imprensa ou até medir o número de resultados na internet para se perceber muito rapidamente que isto é como eu estou a dizer. Gostei muito e registro esta frase, Sr. Deputado, e, enfim, agradecendo também o elogio que fez no início e agradecendo também o contributo para eu perceber um pouco melhor o que é que pode ser expectável da minha parte nestas audições, que nos tempos de antena mandam os partidos, nas notícias mandam os jornalistas. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Aliás, eu não estou a dizer outra coisa desde o princípio a não ser essa, que é não confundir tempos de antena com notícias. E, portanto, isto leva-me a devolver-lhe uma pergunta, que é: que iniciativa relevante, credível, válida e importante para os portugueses, apresentada ou manifestada pelo PSD, não foi noticiada pela RTP? Muitas. Bom, mas então, se nós somos o órgão de informação que, apesar de tudo, dá mais notícias políticas, apesar de nunca ser suficiente, deixámos muitas para dar, mas olha, se nós deixámos muita para dar, os outros todos deixaram mais do que nós. Sem dúvida nenhuma. Não, mas isso é um bom argumento também, e por uma questão muito simples. Por uma questão muito simples, tem a ver também com o relatório de entidade reguladora. Há resultados surpreendentes, e eu acho que devem levar-nos a meditar na entidade reguladora, neste relatório. Como terão observado, eu tenho aqui uma cópia de um gráfico do relatório, em que é a figura 7 do relatório, que menciona e ilustra a duração total das peças por bloco informativo. O Jornal da Tarde, o Telejornal, o Jornal 2, portanto, e dá aqui um total de 59 horas e 58 minutos de peças sobre política nestes noticiários da RTP no período em análise, 4 meses. Certo? 59 horas e 58 minutos. Tenho aqui o resultado da monitorização feita em França.
Eu não interrompo. Era só os dados anteriores e estes dados, se pudéssemos depois ter acesso a eles, está bem?
Sim, senhor. Depois peço ao Dr. João Alberto Carvalho e faço a distribuição.
Tenho aqui um documento, que é fácil de obter através da internet, em www.csa.fr, que é o Conselho Superior do Audiovisual Francês, que é o órgão de monitorização dos média franceses. Havia uma regra que estava em vigor até há cerca de um ano e meio atrás, foi alterada. A regra em vigor em França, tanto quanto julgo saber, é variável e flexível e determina apenas o seguinte: não conta o tempo de antena atribuído ou as notícias cobertas a cobrir a atividade do Presidente da República, uma vez que o regime é presidencialista, e determina esse modelo de avaliação do pluralismo que a oposição não deve ter menos de metade do tempo concedido ao governo. Esta é a regra simples com que o CSA francês definiu as regras de pluralismo para monitorar todas as televisões francesas, públicas e privadas. E então eu tenho aqui, ainda de acordo com a regra anterior, que era de 3/3, 1/3 para o Presidente da República, 1/3 para o Governo e 1/3 para todos os partidos parlamentares, para todos os partidos da oposição parlamentar, perdão, tenho aqui a distribuição dos tempos de palavra não associados a atos eleitorais, porque isso é alvo de uma monitorização à parte, feita pelo CSA em 2006, foi o último ano completo que eles publicaram ainda. Tenho a sensação de que 2007 não foi publicado. E conclui que, por exemplo, que o total, eu tenho aqui, este posso deixar ficar também este dado, ele é fácil de encontrar na internet, mas aquilo que eu quero sublinhar estará aqui numa destas folhas, é de que, fazendo a conta, aplicando os critérios de governo mais maioria versus oposição parlamentar e não parlamentar, que é o nosso modelo de análise, o resultado que nós obtemos em França neste ano 2006, e de acordo com estes dados oficiais do CSA, é este. A France 2, que é um dos canais públicos franceses, o principal canal público francês, dá ao governo mais à maioria 57% das notícias políticas. À oposição parlamentar, 40,1%, e à oposição não parlamentar, 2,9%. Posso deixar também ficar este quadro, que é da minha responsabilidade. Os dados são da CSA, mas a análise dos dados é minha. Só para percebermos um pouco como é que é a distribuição dos dados em todos os canais de televisão em França, que têm um modelo de monitorização com alguma semelhança. Mas o que é que eu queria chamar a atenção também? Para este valor que aqui está. Este valor que aqui está é relativo a um outro quadro, que é do mês de dezembro de 2007, último mês de dezembro, em que há também do CSA, com a mesma monitorização, todos os canais de televisão franceses e todos os partidos e governo por ordem alfabética. Tempos de intervenção nos jornais de informação do mês de dezembro. E o que é que se conclui? E com isto vou retomar esta figura 7 do relatório da ERC. Conclui-se que, no mês de dezembro, os jornais do operador público francês deram de notícias políticas estas 2 horas 23 minutos e 26 segundos que aqui estão. 2 horas 23 minutos e 26 segundos. Aquilo que a ERC conclui no seu relatório é de que o telejornal da RTP, por exemplo, nos 4 meses em análise, transmitiu 25 horas e 5 minutos de informação política. Dir-me-ão que os tempos dos jornais televisivos em França é inferior ao de Portugal. É verdade, mas aqui não está em causa apenas uma relação de 1 para 2 ou de 1 para 3. Está muito menos do que isso. E, portanto, quando se diz que há pouca política, eu respondo com estes dados, parece-me que há excessiva política. Há excessivo tempo dedicado à política nos jornais televisivos portugueses, como este gráfico demonstra. Acho que é um dado para ponderar e que vale a pena refletirmos todos sobre ele. Todos nós e os senhores, seguramente. Em resposta, o senhor deputado disse que no documento que printou da internet, no site da entidade reguladora, relativo ao mês de maio, diz que estava lá de acordo com critérios eleitorais. Pois é verdade, mas isso para mim significa quais é que são os partidos parlamentares e os não parlamentares. Não está. Está um asterisco, Sr. Deputado. Está um gráfico que diz, a única expressão em percentagem que aparece nesse documento, se é o mesmo que eu conheço, diz, governo mais partido da maioria, 50%, oposição parlamentar, 48%, oposição não parlamentar, 2%. E depois tem um asterisco onde diz oposição parlamentar e 2 asteriscos onde diz oposição não parlamentar. E diz, de acordo com resultados eleitorais. O que é que concluo eu? Que é para saber quais é que são os partidos que têm assento parlamentar e quais é que não têm. De onde é que decorre daí? Não, Sr. Deputado, diga-me de onde é que daí decorre que o PSD tem um valor de referência de Y%. Qual reunião? Naquela em que eu não estive? Naquelas em que eu não estive, como eu lhe digo, nunca foi mencionado. E, portanto, aquilo que os senhores combinaram, não sei. Aquilo que eu sei é das reuniões onde estive, e estive em todas com a entidade reguladora, e isso não foi um valor acertado. A única percentagem que foi mencionada e acordada foi 50, 48, 2, direi isto, duas vezes que foram precisas. E, portanto, isso que estava a dizer não corresponde à verdade, porque esses asteriscos representam apenas para mim os partidos com assento parlamentar e quase é que não têm assento parlamentar. Em relação ao provedor, às críticas com vários rostos, como lhe disse. Não sei se terá lido o relatório do provedor do espectador da RTP. Tive a oportunidade de ter uma reunião longa de trabalho com o Sr. Provedor, professor Paquito Oliveira, para debatermos algumas das conclusões deste relatório. Gostava de chamar, sinceramente, exaustiva a atenção para duas ou três. O relatório é baseado numa análise de 4 semanas aleatórias selecionadas pelo gabinete do provedor do espectador. Não é, ao contrário da ERC, uma amostra exaustiva de todas as notícias, isto é uma amostra de 4 semanas de queixas aleatórias, a primeira semana de março, a terceira de maio, a primeira de setembro e por aí fora. Que chama a atenção para isto. Nesse conjunto de 4 semanas aleatórias foram recolhidas as opiniões constantes de 925 mensagens que chegaram ao gabinete do provedor. 20% destas mensagens não foram validadas pelo gabinete por serem repetidas. Da mesma maneira que alguns programas radiofónicos podem ser manipulados por grupos de pessoas ou associações que decidem todas telefonar de repente para mostrar que estão muito de acordo com uma opinião ou todas contra uma opinião, este tipo de figuras também pode ser sujeito a isso. Felizmente que o provedor do espectador descobriu 19,2% de mensagens repetidas ou que continham exatamente o mesmo texto no protesto, em 925. É bastante. Depois, quando o Sr. Deputado Agostinho Branquinho diz que houve uma... que choveram em barda os protestos... Não, mas não é isso que é o relatório analisa. Peço desculpa, Sr. Deputado. Isso foi o que o gabinete recebeu. O relatório analisa uma amostra aleatória de 4 semanas, num total de 925 mensagens, das quais foram excluídas 19,2%, estando em análise 747. Diz o próprio provedor, no relatório, na página 29 do relatório, algumas mensagens foram identificadas como tendo sido enviadas por grupos. Quanto aos conteúdos específicos destes e-mails, estes prendem-se com a divulgação do próprio grupo e acontecimento com ele relacionado, bem como com a reivindicação da sua participação num painel de convidados de programas de debate. Ou seja, e onde é que se fala dos programas de debate, prós e contras? Página 36 do relatório do provedor do espectador. Diz assim, o Sr. Provedor, dos 120, ele dividiu isto por áreas, não é? Queixas sobre horários, queixas sobre os apresentadores, queixas sobre futebol, queixas sobre política. Política. Dos 120 e-mails desta categoria, receberam-se 99 acerca do programa prós e contras, mas não foram todos os programas prós e contras do ano, foi do dia 7 de maio. Não, mas é que é muito significativo, porque dos 120 e-mails, 99 eram sobre a emissão de um programa, ou seja, para todos os outros prós e contras, para o telejornal de 365 dias por ano, para o jornal da tarde de 365 dias por ano, para o Bom Dia Portugal de 320 dias por ano, para todos os outros programas de informação, foram recebidos 21 e-mails. 21. Parece-lhe significativo? A mim parece-me que é um resultado extraordinário. Extraordinário, sendo que os e-mails, como sabe, não são de elogio, não é? Nem é essa a função do provedor. E muito bem, mas os resultados merecem ser um pouco detalhados e descascados para perceber verdadeiramente o que é que estamos a falar. E, portanto, eu, como digo, trago esta discussão aqui depois de a ter tido com o provedor do espectador da RTP. Desculpa.
Obrigado. Eu pedia para a gente tentar acelerar o ritmo, obviamente sem cortar as questões, mas que as perguntas e as respostas fossem o mais possível diretas e concisas. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Diretor de Informação da RTP, Sr. Doutor. Eu, antes de mais, queria lhe dizer que o CDS solicitou a sua vinda cá e solicitou nos termos da lei, até quase numa eleição constitucional, mas nos termos da lei, que é uma coisa bastante pacífica. E confesso-lhe que não vi aí, nem acho que o Sr. tenha de ter aí alguma razão de perplexidade, muito pelo contrário. Eu acho, e o Sr. sabe isso muito melhor do que eu, que desempenha, obviamente, uma função que é uma função muito importante e muito relevante em nome do serviço público. E quando nós falamos de serviço público, estamos a falar de um conjunto de valores que são valores essenciais num regime democrático. O direito de informar e de ser informado é essencial numa democracia, todos os jornalistas estão obrigados a esses valores, mas no caso do serviço público, esse valor é reforçado. Nós estamos a falar de temas como o pluralismo partidário, o multipartidarismo, a mensagem e um pouco até, permita-me aqui o excesso, mas a ideia de Portugal, obviamente, é defendida e tem de ser defendida pelo serviço público. E por isso mesmo, a vinda do diretor de informação da RTP ao Parlamento, eu penso que tem de ser encarada com a maior das naturalidades, com a máxima das naturalidades, porque quando esta comissão chama cá um diretor de informação, eu penso que está a fazer bem o seu papel. E esteja à vontade, Sr. Doutor, ao contrário de outros partidos políticos, de outros deputados, não me vai haver, a mim, que sou do CDS, a criticar a Lusa porque não fez uma notícia como eu gostava que ela fizesse. Ou não me vai haver a criticar o Público porque fez uma notícia em sentido contrário ao que eu acho que devia ser notícia. Eu não quero falar de casos concretos. Eu não vou falar aqui de casos concretos. Eu não quero falar aqui do caso da menina Torres Novas. Não quero falar aqui do caso da menina inglesa desaparecida na Praia da Luz. Não quero falar aqui de nenhum caso concreto. Porque não estou aqui para fazer isso. Eu sempre vivi muito bem, e espero continuar a viver muito bem, com a liberdade de informação. E, portanto, eu, de forma direta ou indireta, jamais admitirei condicionar, de alguma forma, a liberdade de um jornalista. E quando eu, que sou deputado, faço parte de um órgão de soberania, represento eleitores, ponho em causa uma determinada peça jornalística, um determinado diretor de um jornal, eu posso estar de alguma forma condicional. E, portanto, esteja absolutamente à vontade que eu não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre nenhum caso concreto. Agora, há de facto um conjunto de perplexidades que nós, com quais fomos confrontados, até no relatório da entidade reguladora da comunicação social. E eu penso que estaríamos a fazer muito mal o nosso papel de deputados se não chamássemos para vir cá discutir connosco estas perplexidades. E olha, vê como tem sido útil. Já pus aqui em cima da mesa um conjunto de temas para discussão que eu acho que são muito úteis e acho que, nesse sentido, esta audição já está a correr muito bem. Só trouxe aqui um conjunto de informações, de reflexões e permita-me até que lhe faça um elogio de uma forma muito descomplexada, nada arrogante, como alguém dizia há pouco, como está a fazê-lo. Eu acho que isso é muito importante, porque, sabe, nós somos legisladores, mas não somos uns seres luminosos e absolutamente informados que sabemos de tudo. E, portanto, obviamente, também recebemos do seu contributo, se calhar, um conjunto de informações que são importantes para pensarmos até nas alterações legislativas que podem vir a acontecer. Agora, há um tema que, e foi aliás sobre esse tema que o CDS até pediu cá a vinda dos diretores de informação, do diretor de informação, que de facto nos chamou muito a atenção e para o qual nós ficámos muito perplexos, que é um tema que é relativo ao papel dos comentadores, dos comentários na RTP. A entidade reguladora da comunicação social, no seu relatório, é muito, permita-me a expressão, é muito dura na conclusão relativa aos programas de comentário. E deixe-me citar de uma forma muito breve. Relatório da ERC. Peço desculpa, Sr. Deputado. Estamos a falar de um tema concreto, que é o tema. Não é o caso da menina Torres Novas, esteja à vontade.
Senhor Deputado, se me permitem, esta audição está a ser televisionada. E os comentários, quando entram em diálogo, não se ouve e as pessoas depois não percebem o que está aqui a passar. Uma coisa são comentários parlamentares, obviamente. Outra coisa é a pessoa que está no uso da palavra interromper o seu raciocínio e depois não se percebe nada. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado continuar.
Mas não faz mal, Sr. Presidente. Eu sei que o deputado Arnos Carvalho é um corredor de fundo. Eu só não consigo acompanhá-lo. Já tentei correr com ele, mas não consigo acompanhá-lo. E faz parte dos corredores de fundo usar partes parlamentares. É uma instituição que eu prezo muito, Sr. Presidente. Mas estava eu a dizer, vou citar um pouco o que é o relatório da entidade reguladora da comunicação social sobre o papel dos comentadores. Apenas dois programas de comentário político, As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e Notas Soltas de António Vitorino, protagonizados por dois comentadores com ligação, um ao Partido Social Democrata e outro ao Partido Socialista, não corresponde a uma representação plural do campo político ou partidária, podendo contribuir para um reforço da representação bipolar do sistema político. Também o Sr. Provedor, o telespectador, diz algo de relativamente semelhante no seu relatório. Diz, passo também a citar, o leque do quadro ideológico dos comentadores deveria ser mais alargado, respeitando a pluralidade de pensamento e ação existentes na atual sociedade portuguesa. Fim do comentário. E por isso mesmo, Sr. Diretor, eu, perante estas recomendações ou estas chamadas de atenção da entidade reguladora da comunicação social e do provedor potente, queria fazer uma primeira pergunta muito concreta. Vai a direção de informação tomar alguma medida para alargar o espaço do comentário ideológico na RTP? Está disponível ou não para alargar este espaço ideológico de comentário? Segunda questão. Eu li
E percebo o que o professor há pouco dizia sobre um papel que eu acho que é o seu papel, e falo muito bem, de defesa da RTP, de defesa da liberdade jornalística da RTP, mas dizia o doutor há muito pouco tempo, numa entrevista, que há tentativas frequentes de condicionar a RTP. As palavras são suas, não são palavras minhas. E diz mesmo que, frequentemente, vários líderes políticos, vários destacados atores políticos, tentam fazer pressões sobre a RTP. Há muito pouco tempo atrás, nós vimos também declarações do Sr. Ministro da Cultura, do Sr. Ministro Pinto Ribeiro, que dizia que, passo também a citar, o Ministério da Cultura devia ter algo a dizer sobre os conteúdos emitidos na RTP. E que, até sobre esse assunto, já tinha falado com o seu comentário da tutela, o Ministro Augusto Santos Silva. Eu gostava de lhe perguntar, quando fala das tentativas frequentes de condicionar a RTP, se está a falar de notícias como estas? Se está a falar, por exemplo, de ministros que dizem que têm... A sua tutela deveria ter algo a dizer sobre os conteúdos, sobre a informação, sobre o que se passa na vida interna da RTP. Gostava de fazer a pergunta muito diretamente e muito concretamente. Terceira questão. Eu percebo as suas perplexidades e partilho-as, em grande parte, sobre este novo modelo, ou este modelo de algum, que pode levar até a algum condicionamento da liberdade jornalística. Eu percebo isso. E falo muito à vontade. Falo-lhe com a vontade de quem, este ano, até, faço parte de um partido político que até fica um ponto percentual, nem chega a um ponto, 0,7% percentualmente acima da sua média, mas que em 2006 ficou dois pontos, em 2006, também no relatório da ERC, era um relatório diferente, era só o relatório da regulação, não era um relatório como este do pluralismo, mas ficou dois pontos abaixo. Então, falo-lhe com essa vontade de quem já foi prejudicado e de quem, pelos vistos, até no último ano, pode ter sido levemente 0,7% beneficiado. No ano passado tínhamos sido, no ano anterior tínhamos sido 2% prejudicados. Mas eu compreendo as suas perplexidades. Mas, ao mesmo tempo, também sei que aceita, de facto, esta lógica e este modelo de, pelo menos, haver alguma distribuição equitativa entre governo, partidos afetos à área da maioria, partidos que suportam a maioria, eu às vezes acho mesmo que são os únicos partidos que suportam o governo, é o Partido Socialista, e partidos da oposição. Agora, não posso deixar de lhe fazer a pergunta se concorda com esse critério para a RTP, se deixa de concordar que esse critério se aplique na RTP Madeira e na RTP Açores. Porque, de facto, o que se está a passar neste momento na RTP Madeira e na RTP Açores é, de facto, nesse sentido, e para quem defende esse modelo, algo de relativamente grave. Na RTP Açores, 70% das notícias têm como principal ator o Governo Regional dos Açores e o PS Açores. Na RTP Madeira, o CDS, no período em análise, teve zero notícias. Zero. Não é sequer ter poucas. Não teve uma única. Posso-lhe dar um outro exemplo. Ainda hoje à noite vai haver na RTP Madeira um debate sobre a liberalização do transporte aéreo. Foi um tema que foi trazido à agenda política pelo CDS Madeira. Os representantes políticos que vão estar lá a comentá-lo é um deputado do PSD e um deputado do PS. Portanto, pelo critério jornalístico que eu percebo que defende, gostava que já agora pudesse justificar o que está a passar na RTP Açores e na RTP Madeira, que não são entidades autónomas, como, mas nós vamos chamá-los cá, mas se concorda em tese. Sr. Presidente, para terminar, só peço os 5 minutos que o deputado Alberto Arnos Carvalho também teve, Sr. Presidente. Para terminar, peço-lhe que não me faça uma pergunta. Não me faça a pergunta, senão eu respondo-lhe. Quantas vezes é que o CDS teve iniciativa legislativa que não passou na RTP? Se me fizer a pergunta, eu respondo-lhe. Mas gostava de perceber uma coisa. Mas faça ao CDS. Se quiser fazer ao CDS, eu dou-lhe vários exemplos de iniciativas políticas, legislativas, de agenda política e ambiciosa que o CDS teve, que simplesmente não passaram na RTP. Se me fizer a pergunta, eu respondo-lhe. Mas gostava de dizer, já agora também, faça o critério jornalístico e perante também essa sua afirmação, relativamente, por exemplo, a como é que se contabiliza a manifestação dos professores, gostava também de entender uma coisa do ponto de vista do critério jornalístico, que é como é que se justifica, então, a cobertura que sistematicamente o serviço público tem feito, por exemplo, à abertura de investimentos privados, onde está a presença de um ministro ou do primeiro-ministro, mas muitas vezes até de ministros, nos quais eu não encontro, por exemplo, jornalismo económico, financeiro, a empresa especializada nessa matéria não está. Não estão, obviamente, representantes de outros partidos políticos, não é um exercício de direito à oposição, governo à oposição, mas gostava de perceber então como é que também enquadra essas notícias. Porque temos, de facto, na abertura de um investimento privado nitidamente privado, no qual o interesse público não está representado, não há investimentos públicos, a presença de um ministro, a presença do Sr. Primeiro-Ministro, a fazer uma grande inauguração, que gostava de perceber também já agora, contrapondo à notícia dos professores, como é que se enquadra isso do ponto de vista de critério jornalístico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu percebo a provocação do Sr. Deputado, mas a função, a posição em que o Dr. José Alberto Carvalho aqui está, é uma audição parlamentar para responder aos pedidos de esclarecimento dos deputados, não é para colocar perguntas que deem, que abram o diálogo entre com os senhores deputados. Eu dou a palavra então ao Dr. José Alberto Carvalho para responder às questões colocadas.
Foram várias, portanto houve aqui vários casos concretos, Sr. Deputado. Vou ver se eu consigo responder a isto. Se quiser, começando pela última, em primeiro lugar, talvez seja de perguntar a esses investidores privados porque é que isso acontece. Em segundo lugar, se a imprensa especializada não lá está, muito provavelmente é porque já lá esteve. Em terceiro lugar, porque as responsabilidades e a quantidade de trabalho que impende sobre a redação da RTP, que é a única que cobre com exaustão, e também é questionável que o faça, admito que é discutível, as reuniões do Conselho Permanente de Concertação Social, as negociações salariais para a função pública, esse tipo de questões, enfim, não dá para tudo. Portanto, se não foi antes, teve que ser naquele dia. É uma explicação. Se nós devemos fazer isso de outra maneira, provavelmente, devemos caminhar, aliás, como sabe, na maior parte dos órgãos de informação, que têm as redações organizadas por áreas de atividade ou de saber, a área de economia tem geralmente mais a ver com negócios, com business, do que propriamente com macroeconomia. Em Portugal funciona ao contrário. Mas pronto, isso é uma discussão um bocadinho mais técnica e profissional, podemos deixar para outra altura. Quanto às propostas do CDS-PP que não foram noticiadas na RTP, há uma solução muito simples, é escrever-se na lei que todos os partidos parlamentares têm direito a 1/5 das notícias políticas. E, portanto, fica assim, dentro daquilo que couber não 1/5 das notícias políticas, fica resolvido. Em relação à Madeira, não tenho nenhum comentário a fazer, porque não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que acontece na Madeira, nem nos Açores. Tenho ideia, no entanto, que nos Açores o Parlamento Regional reúne 3 dias por mês. Mas o responsável pela RTP Açores poderá pronunciar-se sobre isso, uma vez que eu não tenho nenhum tipo de tutela direta sobre a RTP Açores e nem sobre os seus critérios. O Sr. Deputado falou do benefício ou prejuízo que o CDS-PP tem no período em análise face ao outro. A leitura e a atitude da RTP não é nem de beneficiar nem de prejudicar, seja quem for. E, portanto, a nossa leitura não é vamos beneficiar este ou vamos prejudicar aquele. É isto é relevante ou não é relevante. E, portanto, a resposta é muito concreta. Em relação aos comentários sobre as pressões, eu nunca disse que são pressões. Disse que a RTP é alvo de tentativas de condicionamento frequentes. O que foi discutido na sequência disto é o quê? Parece mais ou menos evidente, não é? Que é o que estamos a discutir, se há ou não há condicionamento de decisão da liberdade editorial ou se a liberdade editorial pode ser exercida por inteiro e em pleno. Em relação à questão essencial que ele levou o CDS-PP a pedir também a minha vinda aqui, que tem a ver com aquilo que considera ser os programas de comentário. É aquilo que eu chamo de programas de opinião. E a resposta para isso, para mim, é muito simples. Eu acho que a RTP é mais livre e mais influente tendo estes programas do que não tendo. Porquê que tem este e não tem mais? Bom, houve tempos em que tinha menos e houve tempos em que o desaparecimento de um destes programas provocou um tumulto político e social significativo. E, portanto, eu acho que a RTP contribuiu para o enriquecimento da opinião, sobretudo porque os portugueses, hoje em dia, quero eu acreditar, sabem distinguir perfeitamente e separar o que é a opinião daquilo que é notícia. A RTP tenta não o misturar, tenta cumprir os procedimentos legais e falo também por convicção, porque devem estar separados os factos da opinião. E parece-me evidente que ninguém considera que aquilo que diz o professor Marcelo Rebelo de Sousa ou o doutor António Vitorino são factos e não meramente opiniões. Além de que temos aqui um problema, que é as grelhas de televisão são uma coisa, as vidas internas dos partidos são outra. E, portanto, decidir programas de opinião ou programas de autor ao sabor e ao critério da vida interna dos partidos, isso transformará uma grelha de televisão numa espécie de Titanic permanente, não é? porque o que é verdade hoje é mentira amanhã e assim sucessivamente. E, portanto, convém que as redes de televisão tenham um bocadinho mais de estabilidade. Porque estas pessoas, porque parece-me evidente, como o próprio relatório da IRC sublinha, apesar de não ser essa a motivação essencial da RTP, há um resultado de audiência interessante. Não escondo. 866 mil espectadores em média no período em análise para o programa do professor Marcelo Rebelo de Sousa, 861 mil para o programa do Dr. António Vitorino, página 207 do relatório da IRC. Enfim, sempre que encontrarmos comentadores que sejam ao mesmo tempo excelentes comunicadores, independentemente da sua área política, são pessoas que têm seguramente lugar numa grelha de televisão diversificada e interessante. Mas respondendo muito concretamente, parece-me a mim que é mais enriquecedor ter estas vozes do que não ter nenhuma. E, portanto, a questão de reduzir isto apenas ao debate ideológico e ao debate partidário é... Essa redução parece-me também um pouco discutível, ou inteiramente discutível. Se, ao mesmo tempo, estivéssemos a dizer porque é que a RTP não abre o seu espaço de opinião e comentário a professores universitários, a filósofos, a sociólogos, a economistas, a outros pensadores, talvez eu mais rapidamente percebesse e desse razão. Centrando a discussão apenas no espaço ideológico ou partidário, parece-me um bocadinho arriscado que aquilo, no limite que se pretende é ter um programa diferente por dia, correspondendo a uma sensibilidade ideológica diferente. Não sei se é isso que interessa aos espectadores.
Obrigado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar o Diretor de Informação da RTP, José Alberto Carvalho, e agradecer a reflexão, a informação que nos traz. Seguramente que não é habitual, e como todos sabemos não é habitual, um jornalista responder às perguntas dos deputados, costuma ser ao contrário, mas pensamos também que esta reunião, sem qualquer tipo de intimação, há de facto uma perspectiva de reflexão, de ponto de situação e de análise que é importante fazer. E há aqui um quadro, do ponto de vista jornalístico, mediático e naturalmente do Serviço Público de Televisão, que merece ser objeto de alguma análise e de alguma troca de opiniões. E quero começar naturalmente por esta consideração. O Serviço Público de Televisão, quanto mais não fosse nos termos da lei, tem responsabilidades e exigências acrescidas no quadro da comunicação social no país, mas, do ponto de vista jornalístico, deontológico, ético, se quisermos, uma ressalva que eu queria fazer é que a RTP não tem propriamente mais obrigações de cumprir os princípios deontológicos do ponto de vista informativo do que qualquer outro canal de televisão. Não há, do nosso ponto de vista, obrigações de deontologia e de ética jornalística e informativa que possam, das quais possam estar isentos quaisquer operadores ou quaisquer profissionais da comunicação social. E é por isso que, neste quadro em que a ERC começa por avaliar o trabalho da RTP, nós começamos a falar da RTP. E consideramos, e queremos sublinhar isto com muita força, não é a RTP a única estação de televisão, nem sequer, muito menos, o único órgão de comunicação social, dito desta forma, que deve ser avaliado, objeto de reflexão, relativamente a um problema, ou uma questão que para nós é de facto central há muito tempo, não desde que foi publicado o relatório, que é a questão central do pluralismo e da diversidade no panorama comunicacional português. E relativamente a isso, surge, entretanto, este pano de fundo, digamos assim, do relatório da ERC sobre o pluralismo na RTP. E, exatamente como eu digo, há muito tempo que o PCP tem vindo a pronunciar-se e a chamar a atenção para a questão do pluralismo na comunicação social. E há aqui uma situação que justifica alguma separação de águas, digamos assim. É que, nos casos em que o PCP foi sujeito a omissões, foi ignorado em iniciativas, não apenas legislativas, iniciativas políticas, factos noticiosos, que são notícia em qualquer circunstância, nesses casos em que o PCP foi sujeito a omissões, foi ignorado, etc., o PCP fez chegar aos órgãos de comunicação social em causa, e também, quando assim foi caso disso, ao diretor de informação da RTP, o protesto, o alerta, por vezes o repúdio pela situação, e continuará a fazer chegar, sem alegria nenhuma, sempre que tal se justificar, seja com a RTP, seja com outras estações. Mas não será no quadro de uma relação, digamos assim, de poder político, de fiscalização parlamentar, que iremos, entre aspas, pedir contas ao diretor de informação da RTP sobre a sua própria atuação, ou a atuação da equipa, da redação que dirige, do ponto de vista jornalístico, deontológico, etc. E, portanto, não nos parece que tenhamos deixado de ter uma atitude atenta, adequada, justa, perante as situações que entendemos incorretas, mas nos momentos oportunos e na sede própria. Portanto, estamos a falar de uma questão mais de estratégia do ponto de vista do Serviço Público de Televisão, de avaliação ampla, geral, do que têm sido as opções relativamente a esta promoção e proteção, por assim dizer, da diversidade e do pluralismo no que diz respeito, nomeadamente, à política nacional. Mas, relativamente ao próprio conceito de pluralismo e à visão redutora que decorre da estrita contabilidade do tempo de notícias com os partidos políticos como fonte ou como protagonista, desde o início que o PCP manifestou reservas e alertou, nomeadamente junto da entidade reguladora, para a questão essencial da dimensão múltipla desse conceito de pluralismo e diversidade. Aliás, até por escrito, oficiámos a ERC no quadro daquela consulta que já foi aqui citada por parte da entidade reguladora, e sublinhámos, tenho até o texto, que a realidade da sociedade portuguesa é suficientemente densa, quer no plano ideológico, quer no plano cultural, para não ser confinada apenas nessas margens. E, portanto, desde o início que temos manifestado essa relativização do conceito de pluralismo político-partidário, mais ainda quando falamos de um país em que as visões e as formas de olhar e pensar o mundo, mesmo fora do estrito discurso político-partidário, muitas vezes aparecem em desequilíbrio na comunicação social dominante. E eu penso que estou a ser claro relativamente ao que é esta observação em termos da própria, quase dá vontade de dizer, da própria terminologia em que uma notícia é veiculada. Não é? O discurso jornalístico, muitas vezes, é propício para isso. E quanto à questão das cotas, digamos assim, para referência dos partidos, bom, desde o primeiro momento que nos distanciámos dessa metodologia e fizemos-o por escrito, posso fazer essa informação, e mais ainda da avaliação estreita em função destes critérios. Pouco tempo depois deste relatório saiu uma notícia do jornal que dizia que nós, com cerca de 10% do espaço informativo, tínhamos sido beneficiados, foi quem tinha mais beneficiado. Ora bem, não é assim que nós vemos o pluralismo e a diversidade de informação no plano político e no espectro político-partidário em termos informativos. E é perigoso irmos por esses caminhos. É perigoso irmos por esses caminhos e nesse sentido, não consideramos que a própria opção da observância dos princípios deontológicos de um jornalista seja compatível com a observância de cotas que, no ridículo, como na altura oportunamente chegámos a alertar, no ridículo do limite do absurdo, poderia significar que, cumprida que estivesse a cota de emissão de notícias em relação àquele partido, o resto do tempo não era preciso voltar a falar-se daquele partido. E em contrário, um partido sem qualquer iniciativa ou sem qualquer atividade teria que ver o operador de televisão a fabricar um facto, passo a expressão e com o devido respeito, relativamente a uma inatividade que teria que ser compensada estatisticamente do ponto de vista das emissões. O senhor diretor de informação, da leitura que decorre dos números que trouxe e comparou, até em termos internacionais, acha que é a política mais na informação, ou diz que poderia concluir-se isso. Eu acho que há muitas vezes que é de ver a mais, e esta já é uma questão da opção estratégica do Serviço Público de Televisão. Queria trazer-lhe também esta questão para que se pudesse pronunciar em relação a isso. E isso tem muitas vezes a ver com razões económicas e razões operacionais de uma redação que não tem condições para ir para a rua ou que não está naquele dia ou naquele fim de semana, muito menos, com a capacidade de resposta necessária para ir lá onde as notícias estão a acontecer. Isto aconteceu muitas vezes e foi, inclusive, Sr. Presidente, estou a adiantar para o final, muitas vezes foi adiantado até como argumento por parte da estação para determinadas situações em que não houve cobertura noticiosa de iniciativas importantes. E eu, não se trata de responder a nenhuma pergunta, mas se fôssemos, de facto, agora também fazer o balanço das iniciativas que fizemos e que não tiveram, importantes e que não tiveram cobertura, bom, eu só não o faço porque não tenho tempo. Porque, de facto, íamos para aí. Para terminar, Sr. Presidente, e agradecendo a sua compreensão, relativamente ao comentário político, a diversidade de opiniões e correntes políticas, ideológicas, etc., é esta a questão central, e não a questão da relevância do facto de alguém ter dito alguma frase ou alguma opinião. É a diversidade também aqui, do ponto de vista das correntes políticas, ideológicas, das visões do mundo, que o telespectador tem toda a importância e todo o interesse em ter. E se o Sr. Presidente me disser que haverá um momento para uma segunda pergunta, eu faço, se não, em 30 segundos. Há aqui um aspecto que me parece muito importante, peço desculpa, tem a ver com isto. É a integração das redações, que é um aspecto que eu queria voltar também à intervenção que apresentou no início, a integração das redações e das resistências internas que considera que é preciso vencer. Eu queria que falasse um pouco mais sobre isto. O que é que considera ser necessário relativamente a essa estratégia de reorganização da redação da RTP e da integração do multimédia na redação geral, etc., e as resistências que admite estarem a colocar-se no terreno em relação a isto, que perspectiva é que tem sobre isto? Gostava que explicasse um pouco melhor, assim como o reforçar e o redinamizar das delegações regionais da RTP, por um lado, e trazer para a RTP Nacional uma realidade Açores e Madeira que está nitidamente fora, num vazio, nesta emissão nacional informativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Alberto Carvalho, para responder.
Em relação às resistências, são resistências naturais, da alteração de alguns procedimentos de trabalho. Vou colocar isso em cima da minha responsabilidade e tentando explicar o que é que se pretende com a maior clareza e honestidade, porque me parece que esse é o caminho, já não é do futuro, é o caminho do presente de cada vez mais pessoas. E, portanto, as organizações que estavam preparadas para funcionar e para dar resposta às necessidades coletivas num determinado sentido, aliás, enfim, esta é uma discussão mais ideológica ou conceptual, mais do que ideológica, talvez não me interesse trazer para aqui, mas também já o disse e já o escrevi publicamente. Eu defendo que hoje em dia faz sentido nós começarmos a olhar para o serviço público, não como serviço público de televisão, mas como serviço público de média. O conceito de literacia hoje em dia deve ser entendido de outra forma. Os comportamentos dos públicos devem ser entendidos de outra forma. O afastamento que os mais jovens, sobretudo com menos de 30 anos, manifestam em relação aos meios de comunicação tradicionalmente de massas, deve levar-nos a refletir sobre como nos aproximarmos dessas pessoas. E isso deve implicar um reposicionamento das atividades destas empresas, e esse reposicionamento implica reorganizações internas que têm que ser explicadas, discutidas e consolidadas com a lentidão ou com a rapidez que for possível. Como compreenderia, não gostaria muito de me alongar sobre isso nestas circunstâncias. Não é por temer a discussão, é só porque acho que ela deve ser feita primeiro internamente na RTP, e são questões mais de ordem organizativa do que outra coisa. Em relação à diversidade, eu aproveito respondendo à sua pergunta, concordo inteiramente. Eu acho que a diversidade é mais complexa do que limitá-la ao universo político ou partidário, e não tendo nem reivindicando um grau de cientificidade nestes resultados, nós temos um pequeno grupo interno de pessoas que faz alguma análise estatística para nosso autocontrolo e para consumo próprio interno de gestão da redação sobre aquilo que fazemos. E, por exemplo, há aqui dois dados, dou só estes dois exemplos, que respondem a isso e também a uma pergunta inicial do deputado Arons de Carvalho, que eu não respondi por esquecimento, que tem a ver com ainda com a expressividade das regiões. Por exemplo, em dados que eu tenho relativos, são dados internos e não são científicos, portanto, são indicativos, digamos assim. Fazendo uma análise dos mesmos jornais que a entidade reguladora faz, no período de 1 de janeiro até 30 de abril, portanto, os primeiros 4 meses deste ano, de todas as notícias emitidas por estes 4 noticiários, da RTP 1, 2 e N, nós temos 8% das notícias em que intervêm como protagonistas autarcas e governos regionais. E temos 17,2% das notícias em que intervêm parceiros sociais. O que dá, em termos de tempo, uma conta extraordinária, que é 774 minutos para os parceiros sociais e 358 minutos para os autarcas e governos regionais. Estes são dados que não constam do relatório da IARC, porque este não faz parte do seu universo de análise, mas que nós contemplamos também internamente. Isto em termos de duração da presença, portanto, temos as duas contas, número de presenças e duração da presença. Parceiros sociais, 17,2% da presença em antena, 774 minutos. Autarcas e governos regionais, 8% das presenças nestes noticiários, 358 minutos. O que é significativo. Fico, penso ter respondido.
Obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Diretor de Informação e para dizer, meu caro José Alberto Carvalho, a satisfação com que vejo um jornalista do seu prestígio e da sua qualificação assumir essa responsabilidade, que espero bem não lhe venha a pesar muito sobre os ombros e que venha a desempenhá-la tão bem como o tem vindo a fazer ao longo desta audição. É bom termos um interlocutor como o meu amigo nesse lugar de tanta responsabilidade. O porquê da audição foi respondido, os senhores gastam muito dinheiro, têm muita importância a fazer a cabeça das pessoas, têm que prestar contas. E prestar contas é prestar contas no Parlamento. É a sede por excelência onde se deve prestar contas. Essa prestação de contas pode transformar-se numa forma de coagir o vosso trabalho? Se calhar pode. Mas a liberdade de expressão é isso mesmo. E a liberdade de imprensa é resistir aos constrangimentos. É por isso que ela existe, é por isso que ela é difícil e é por isso que os senhores estão aí. É para resistir aos constrangimentos, mas é claro que tem que se prestar contas, é claro que prestar contas pode ser uma forma de coação e é claro que a liberdade de imprensa é a capacidade de resistir à coação em nome dos valores que presidem à vossa profissão. E portanto, tudo isso é normal e acho que tudo isso é... Não há motivo nenhum para nenhuma espécie de recriminação em relação a isso, é assim que é a democracia. Prestar contas, fazer pressão, resistir a elas quando é caso disso, e por aí fora. E de 4 em 4 anos votarmos todos em quem acha que se cumpre melhor os desideratos que cada um interpreta para a sociedade. Está tudo bem na informação da RTP? Claro, é um debate que nós estamos a ter aqui. Muito rapidamente, eu acho o seguinte. Eu vou dizer informação diária e não diária, não é? Que é o critério que também segue aí o relatório dela. Na informação diária, eu estou de acordo consigo numa coisa. Quero dizer, nós nesta bancada, desde o primeiro momento que repudiámos esse critério desta espécie de tempos de antena disfarçados, que é cada um tem direito à percentagem no noticiário correspondente ao seu coisa. Sempre estivemos contra isso. Porque achamos, primeiro, que isso é um atentado contra a liberdade de informar, e achamos, em segundo lugar, que isso é uma espécie de ajuda administrativa e burocrática para os partidos instalados. Não precisam de fazer nada. Têm a cota de informação garantida e, portanto, vêm a nós. Os partidos mais pequenos têm que fazer pela vida e, portanto, pela imaginação, pela criatividade, etc. Ou seja, têm que, muito mais dificilmente, conquistar o direito a terem informação pela qualidade das notícias que dão. E, portanto, nós não podemos estar de acordo com esse critério, cripto-staliniano, que é cada um tem direito a uma cota segurada, de uma fatia assegurada de informação em função do seu peso eleitoral, e estamos em desacordo com isso. E, portanto, tem razão nesse aspecto. Tem razão nesse aspecto. No entanto, queria -te chamar a atenção que não se pode, à luz disso, deitar fora o relatório da ERC. Não só porque ele é um trabalho interessante, do ponto de vista até da monitorização destas coisas, como até porque há uma coisa, há uma tendência que o relatório revela. Os senhores falaram do acordo que fizeram com a... O senhor diretor falou do acordo que fizeram, o acordo geral que fizeram com a ERC. aquele grande bolo, 50% tendencialmente é para o governo e para o PS, 48% é para as oposições, 2% para os extraparlamentares. E o que é facto é que o relatório da ERC dá valores que não são esses. Ou seja, em termos de RTP1 e RTP2, nesses 4 meses, os 3 blocos informativos, os valores do governo vão aos 56%, os valores dos partidos da oposição aos 42%, em números redondos, e os extraparlamentares é menos de 2%, se não estou em erro. E, portanto, quer dizer, não há dúvida que o relatório da ERC exprime uma tendência que deve ser observada. Já para não falar noutras coisas que na finura de uma leitura, para os partidos mais pequenos, por exemplo, os partidos mais pequenos, CDS, o BE, o PCP, surgem maioritariamente e quase sempre em peças com fontes múltiplas, ou seja, surgem no meio da cangalhada, não é? Quer dizer, é raro haver notícias individualizadas sobre os pequenos partidos. É raro do ponto de vista da monitorização que faz a ERC. E, portanto, tudo isso tem que ser ponderado na análise destes dados. Mas estou de acordo consigo, quanto ao critério geral. O que eu digo é que, apesar de tudo, há aqui informação global que eventualmente mostra tendências que não podem deixar de ser desconhecidas, sem com isso poder tirar, se poder ir mais além do que se pode ir. Agora, na informação não diária, não posso deixar de manifestar a minha perplexidade relativamente a esta questão do comentário político. Esta questão do comentário político não é, como disse o José Alberto, não é nós termos opinião ao sabor das agendas dos partidos. É claro que não. Eu também estou de acordo consigo. Quer dizer, se não hoje está a ver o que é que se passava com o PSD hoje em dia. Quer dizer, não, lá estavam os comentadores. Bom, é ter comentadores políticos que pertençam a áreas de mundividência distintas. Para que o telespectador, enquanto tal, tenha a escolha entre comentadores suficientemente respeitáveis, suficientemente capazes de leituras da realidade, que lhe permitam ter perspectivas distintas. Ora, isso que eu acho que é insuficiente no comentário político neste momento. Porque estamos restritos à mundividência do professor Marcelo Rebelo de Sousa e do doutor António Vitorino. Por muito interessante que sejam esses comentários, o que é facto é que são parciais. Não, quer dizer, são parciais do ponto de vista, já não estou a dizer do partido, estou a dizer das mundividências. Não tenho problema nenhum com o senhor que convoque filósofos, economistas, fora dos partidos ou dentro dos partidos. A mim os partidos não me incomodam muito. Até porque é sabido que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em relação ao PSD, tem um comportamento relativamente flexível, que já, aliás, provocou frequentemente comentários agrestes da bancada do PSD. E o doutor António Vitorino é mais fiel, mas, de qualquer maneira, eu compreendo até que se possam ir buscar comentadores, que sejam comentadores não filiados partidariamente, mas comentadores que exprimam pontos de vista e mundividências distintas, que preencham mais globalmente o universo de leitura por parte. E é isso que eu acho que falta neste momento na televisão. Falta, aliás, na informação não diária, outra coisa, que eu acho, não sei o que é que pensa, falta a participação não cidadã. Havia um canal de televisão, onde eu acho que nessa altura o Zé Eduardo até lá estava, que tinha um programa que desapareceu das televisões, que era a Praça Pública. A Praça Pública era uma forma muito interessante para os cidadãos a participar na vida pública. E houve praças públicas que iam desde o debate das propinas até às questões de ordem local. Mas era uma forma do cidadão poder participar na política. E esse tipo de participação do cidadão na política, não feito unicamente através do telefone a dizer umas bocas, não é? Eu acho que falta a participação do cidadão na política através da televisão. É uma questão para a qual suscitava a sua opinião. Terceira observação muito rápida. É claro que falta na nossa televisão pública debate plural sobre questões internacionais. Eu não me consigo agora lembrar de um programa de debate político sobre questões internacionais no canal público. Já até se foi ingiro, justo, e há, mas eu não me estou a lembrar de nenhum. Na SICA. Na SICA. Podemos criticá-lo. Ou na... Diga? Mas havia aquele com o Nuno Rogério e com o... Há de 5 notícias, no cabo. Bom, mas mesmo assim, quer dizer, acho que falta debate internacional. Por exemplo, um programa que discuta as eleições norte-americanas, neste momento, um programa que discuta as eleições em Angola, um programa que discuta a situação da guerra do Iraque e do Afeganistão, sem que nós estejamos permanentemente a ter uma espécie de pensamento único, disfarçado, através das notícias e de quem é convocado para os telejornais sobre essas coisas, são sempre os mesmos, quase sempre. E, portanto, acho que devia haver, tal como há no debate da política em geral, devia haver um debate plural sobre questões internacionais, até porque se queremos internacionalizar a nossa posição, acho que essa era uma questão muito importante. E devo dizer, para terminar, que estou muito de acordo com a crítica que fez o Conselho de Opinião, que emitiu, aliás, um excelente relatório acerca da atividade da RTP, sobre o peso do futebol nos noticiários. Meu caro, eu acho, continuo, desculpa eu tratá-lo assim, mas, enfim, há muitos anos que nos conhecemos, eu acho que é inconcebível, sei já o que é que me vai responder, mas acho que é inconcebível continuar a abrir telejornais com as notícias da namorada do Cristiano Ronaldo e do não sei o quê. Acho que é inacreditável, quer dizer, não lembro ao diabo. E acho que o telejornal do horário nobre da televisão não pode ser aberto por futebol e isso continua, o peso do futebol parece uma coisa estranha. Termino com duas questões muito rápidas e gostava de saber a sua opinião. Porquê que os canais internacionais da televisão, neste momento, e estará de acordo comigo, são essencialmente meros retransmissores dos canais nacionais? Ou seja, porquê que não há praticamente produção televisiva específica dos nossos canais internacionais que têm uma função estratégica essencial? Ou seja, retransmite-se o que os outros façam e não há... Se é por falta de dinheiro, devem dizer. Falta de dinheiro. E o problema deve-se discutir. E nós aqui no Parlamento podemos fazer pressão. Agora, não me parece aceitável que a TV África e a outra se limitem a ser a reproduzir os enlatados. Acho que isso não... Por último, e última pergunta. Porquê é que a RTP, dois anos depois, continua a não ser difundida no cabo do Brasil? Porquê é que essa situação se mantém? Porque eu acho uma coisa extraordinária. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra para responder ao Dr. José Alberto Carvalho.
Muito obrigado. Ora bem, eu não tenho resposta para esta última questão. Não sou o interlocutor certo para responder a ela sobre o cabo no Brasil. E sobre os canais internacionais, penso que também será melhor endereçar essa pergunta a outros responsáveis, eventualmente ao Zé Fragoso, sim. Enfim, os canais internacionais vivem da sinergia que se consegue gerar no interior da empresa. Tendo também conteúdos autónomos, podemos discutir se os conteúdos autónomos são suficientes ou não são. Do ponto de vista informativo, há programas autónomos. Nós temos dois programas diários de informação na RTP África, que são produzidos exclusivamente pelas redações da RTP nos 5 países de expressão oficial portuguesa em África, que trabalham muitas vezes em circunstâncias mais difíceis do que aquelas que nós conhecemos aqui em Portugal, por todas as razões e mais algumas, e fazem um esforço, e tem havido um enorme esforço no interior da empresa, de fornecer formação, para tentar melhorar as condições de trabalho e de desempenho profissional por parte destas redações, uma vez que elas ressignificam um investimento significativo da parte da empresa. Mas temos duas edições diárias de um programa chamado Repórter África, com meia hora cada um, enfim, que pode sempre melhorar, sem dúvida. Eu acho que há um esforço a fazer nos canais internacionais, mas também não estou a dizer nenhuma novidade, porque está toda a gente antes de mim disse isto, e a verdade é que continuamos a dizer. Portanto, claramente está aí um ponto para... provavelmente porque não está no horizonte imediato de quem toma as decisões. Portanto, talvez vá sistematicamente ficando relegado para um segundo plano, mas pode e deve-se refletir sobre isso. Sobre o futebol, deixe-me dizer-lhe que há sempre esta... Eu acho que há sempre aqui uma tendência para misturar às vezes as duas coisas, que é... Uma coisa é o peso do futebol, outra coisa é se ele abre ou não abre os telejornais. E em relação ao telejornal, garanto que não abre. A não ser quando é mesmo notícia. Não abre. e aquilo que nós temos verificado através da nossa, quer através de decisões que são depois verificáveis no dia-a-dia, o peso do futebol, quer na programação da RTP no seu todo, quer como conteúdos informativos dos jornais da RTP, tem vindo sistematicamente a diminuir. A tendência é de diminuição progressiva e sustentada. Hoje em dia não encontra no telejornal, a não ser em situações absolutamente excepcionais, e esta já é um conceito discutível. Não, mas no telejornal isso não aconteceu. Acontece, vamos olhar para as condições específicas de produção de cada jornal. À uma da tarde, fazer um noticiário ao domingo é um pouco mais difícil do que fazer esse noticiário às 8 da noite. Decorrendo da atualidade, não é? E por muita vontade que haja, ao domingo não acontece assim tanta coisa como isso. E, portanto, geralmente os problemas só se colocam ao domingo. E é mais por exclusão de partes do que por outra situação. Quer dizer, quem toma decisões sobre o alinhamento do jornal faz sempre um exercício de ponderação relativa dos factos que tem em cima da mesa, não é? Relativamente às últimas horas. E, por vezes, chega a essa conclusão. Não há nenhuma pré-determinação, nem nenhuma inclinação para que seja assim. Pelo contrário, o discurso é no sentido de não valorizar. Sobre o debate internacional, não existe em canal aberto em Portugal nenhum programa com essas características de debate internacional. A título de exemplo, dou-lhe aqui uma conclusão do relatório da IERC que eu concordo consigo, não é para deitar fora, há aqui muitos dados que são importantes instrumentos de análise e motivos de reflexão, mas, por exemplo, os resultados da audiência, se é que isso interessa, mas aqui como indicador da aceitação do público, os resultados mais baixos da audiência do programa Prós e Contras foram os registados nos programas sobre a Cimeira Ibero-Americana, onde ainda por cima havia o picante do Porque Não Te Calas. E sobre a Cimeira União Europeia-África, foram os dois piores resultados do programa. Mas fizeram-se. E a RTP, se posso invocar argumentos a nosso favor, foi a única estação de televisão que, em sinal aberto, produziu dois debates sobre o Tratado de Lisboa. Quer no dia da Cimeira em outubro, quer no dia da ratificação do Tratado. Sobre a questão das mundividências, Fernando Rosas, eu concordo consigo. A questão não está... Eu respondo isto dizendo que não há nenhuma decisão para não se incluir mais gente, mais pessoas, outros comunicadores em programas de televisão, em projetos televisivos que sejam interessantes do ponto de vista do público e do conteúdo. Assim que encontrarmos essas pessoas e que todos e que estejamos convictos das qualidades comunicacionais dessas pessoas e da sua capacidade de gerar interesse e solidez, não devido que não hesitaremos um segundo em acertar um modelo de programa com essas pessoas.
Quer dizer que esses dois são os únicos comunicadores disponíveis do país?
Não só, mas têm características individuais muito peculiares, quer pelo seu percurso individual, quer pelas suas capacidades de comunicação, como de resto se demonstra ali para aqueles resultados. Não são os únicos.
Muito obrigado. Srs. Deputados, pela maneira como decorreu esta audição, compreendem, temos uma segunda audição ao Sr. Diretor de Programas da RTP, que imediatamente se seguirá, e, portanto, não é fazível uma segunda ronda de questões, sendo certo, obviamente, que para qualquer questão, a todo o tempo, e seguramente também na rotina que a lei nos obriga de audição anual do Sr. Diretor de Informação, poderemos sempre voltar à fala com o Dr. José Alberto Carvalho, pelo menos enquanto ele for Diretor de Informação do Serviço Público de Televisão. Agradeço ao Dr. José Alberto Carvalho. Peço aos senhores deputados que aguardem na sala, apenas para acompanhar o Sr. Diretor de Informação e para trazer de imediato o Sr. Diretor de Programação, que já nos espera há alguns minutos.